A proteção de dados pessoais já tem lei aprovada pelo Senado e deve ser sancionada nos próximos dias. Em entrevista à Rádio USP, a professora Cíntia Rosa Pereira, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, diz que esse projeto de lei visa limitar a coleta de dados pelas empresas e, ao mesmo tempo, dar o direito aos titulares desses dados de serem informados sobre o destino desse material.
A proteção de dados pessoais, ela se estrutura num sistema baseado em princípios e direitos básicos dos titulares dos dados pessoais. Os princípios, por exemplo, finalidade, um dado pessoal só pode ser coletado se for para uma determinada finalidade, necessidade da coleta desses dados, transparência, então o titular dos dados pessoais ele tem que saber que seus dados estão sendo coletados e para que esses dados serão utilizados. Então, assim, esses princípios são todos conectados, né? Se a gente pensar a finalidade, para que, que estão sendo coletados os dados e proporcionalidade, por exemplo, um indivíduo faz um pagamento com cartão de crédito, o número do cartão de crédito, validade, esses dados são proporcionais, adequados a essa transação, porque precisa desses dados para poder efetivar a transação. Mas não precisa, por exemplo, saber algumas outras informações, como se a pessoa é casada ou não. Então, por isso, esse projeto de lei pretende limitar a coleta de dados. E um ponto que o projeto de lei traz também são esses direitos dos titulares. Então, ele tem direito de ser informado que o seu dado pessoal está sendo coletado e para quê. E ele tem direito de acessar esses dados. Então, por exemplo, eu quero saber qual empresa, uma determinada empresa, quais dados a meu respeito ela tem. Então, esse é o direito de acesso. Uma vez solicitado, essa empresa tem que informar o titular dos dados pessoais. E aí ele tem direito de retificar, então, se tiver alguma informação inadequada, ele tem direito de se opor, por exemplo, determinada empresa praticando algum tratamento de dados pessoais com o qual o titular desses dados não concorde, ele tem direito de se opor, falar não quero que realize esse tratamento com meus dados pessoais. E por fim, destaca ainda o projeto, o consentimento. O consentimento tem que ser informado, tem que ser claro, expresso. Daí vem a discussão de que aqueles aplicativos e aqueles termos e condições de uso, em que medida realmente o usuário conhece aqueles termos e consente, né, de maneira informada com a coleta e eventual tratamento dos seus dados pessoais. Só para destacar, o consentimento ele já vem no Marco Civil da Internet como um direito do usuário, mas o projeto de lei 53, que tem por objeto específico a proteção de dados pessoais, ele detalha mais esse consentimento informado. Então, para sintetizar, funciona por meio de princípios que vão reger a coleta de dados pessoais, o tratamento de dados pessoais, a utilização desses dados e direitos ao titular dos dados pessoais.
E qual é a penalidade para as empresas que não cumprirem essa proteção?
Então, as penalidades, elas podem ser de maneiras variadas, né? Então, tem a penalidade na esfera penal e na esfera civil. O projeto de lei, ele traz uma seção sobre a responsabilidade de quem opera os dados pessoais, de quem coleta e trata e ressarcimento de danos. Então, eventualmente, aquele que comete um dano a uma pessoa, seja esse dano patrimonial, moral, pode ser um dano individual ou coletivo, por exemplo, uma rede social ou esses meios de comunicação em massa, em regra, esse dano é coletivo. Então, quem causa um dano na prática dessas condutas, ele é obrigado a reparar. E aí a reparação vai ser indenizatória e estimada pelo juiz no caso concreto, né? Então, tem que verificar no caso concreto as implicações dos danos para se obter uma efetiva reparação.
Ainda sobre dados em internet e legislação, outras providências estão sendo tomadas pelo Judiciário para resguardar os direitos do cidadão com o avanço da tecnologia. Recente decisão de tribunais superiores penalizou administradores de grupos de WhatsApp por bullying, usando o artigo 186 do Código Civil. A professora Cíntia fala qual a responsabilidade dessas pessoas.
O artigo 186 do Código Civil fala também que se aquele que, por ação ou omissão, pratica um dano a alguém, comete um dano a alguém, é obrigado a reparar. Então, a pessoa ela pode ser obrigada a reparar, desde que ela faça uma conduta positiva, por exemplo, ela ofenda alguém escrevendo uma mensagem injuriosa, né? Então, essa seria uma prática positiva. Mas também, aqueles administradores de grupos de WhatsApp que vê essa prática acontecendo e não faz nada, esses administradores, eles se omitem, eles também praticam uma atitude, ainda que por omissão, que causa dano a alguém. Então, por isso eles são corresponsabilizados com o causador do dano. Porque, como administrador do grupo de WhatsApp, ele pode bloquear, ele pode excluir um determinado membro que pratica essas condutas, né? Então, eu acho que chama a responsabilidade dessas pessoas que criam grupos e, de repente, os grupos perdem a linha, né? Porque são utilizados de maneira de acordo com aquilo que originariamente foi criado e os administradores não fazem nada. Então, é uma forma de chamar a responsabilidade. Eles são corresponsáveis por quê? Vem da prática dessas condutas injuriosas, caluniosas, ele não faz nada. Então, é por isso corresponsabilizado.
Nós ouvimos Cíntia Rosa Pereira, professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Maju Petroni, da Rádio USP Ribeirão.